Educação.
Hora da coluna de educação, que todas as segundas-feiras discute um assunto em destaque na área. A conversa de hoje é com o professor Luciano Mendes, que é o titular desta coluna. Acompanhe.
Professor Luciano, na segunda-feira passada, o senhor já deu pistas do que trataria hoje. Trataria sobre a questão da infância e adolescência. O que te ocorreu? Por que trazer este assunto para essa discussão, professor?
A questão que eu gostaria de abordar hoje é a relação entre infância e adolescência, mesmo da juventude, com os adultos. Porque me ocorreu que essa questão é fundamental hoje, quando a gente pensa, por exemplo, no que está ocorrendo nas escolas, no conjunto da sociedade. Em termos da escola, tem chamado muita atenção a questão da violência praticada pelas crianças e adolescentes contra professores, de um modo geral da sociedade, a questão da emergência dessa situação de violência da juventude, da situação de violência da própria adolescência, pensando na questão de um quadro mais geral, por exemplo, da mortalidade imensa dos adolescentes e jovens por envolvidos com a criminalidade, enfim, e o lugar do adulto nisso, que é essa questão que me parece que é fundamental a gente discutir, esse lugar como professores, como adultos que somos, afinal o que está ocorrendo.
Que mudanças são essas, professor? Ou o que, na verdade, que permite, que favorece essas mudanças? Porque, na verdade, quando a gente pensa numa criança ou num adolescente enfrentando o professor, enfrentando o pai, a gente percebe que houve uma modificação, uma mudança significativa, inclusive daquilo que se esperava do comportamento da criança de uns anos atrás.
Eu acho que essa situação é razoavelmente nova mesmo. Acho que é um fenômeno sobre o qual nós estamos hoje nos debruçando, inclusive, para entender e, a partir do entendimento, pensar pistas para melhor lidar com ele. Essa relação entre adultos e crianças, ela sempre foi marcada muito pela violência do adulto, né? O adulto sempre educou com violência, sobretudo o adulto masculino, né? A violência é muito marcante em relação às crianças e mesmo aos adolescentes, ou seja, a cultura do medo, a educação pelo medo é algo marcante nas nossas sociedades, sobretudo no Brasil. Há também uma ideia de uma questão muito forte da existência, até em algumas décadas, de um controle social que era exercido pelas famílias, pela própria escola, pela comunidade, sobre a juventude, sobre as crianças. Ora, a partir, sobretudo, dos anos 50, 60, do século 20, cada vez mais vai se expandindo a ideia de democracia, a ideia de participação, de conversa, ou seja, democracia nas relações humanas, não apenas nas relações de um modo geral, implica em aparecimento de maior conflito. Democracia não quer dizer menor conflito, quer dizer maiores conflitos, maior necessidade de lidar com eles, na medida que você traz como legítima, por exemplo, as aspirações dos jovens, as aspirações das crianças. Então, isso significa que é também preciso que o adulto acolhesse também essas novas possibilidades de participação das crianças no âmbito da própria família, no âmbito da própria escola. E nem sempre é isso que nós vimos. Ou seja, essas novas relações exigiria também um adulto de novo tipo para lidar com essas crianças e adolescentes de novo tipo. Nem sempre foi isso que ocorreu, me parece.
E, aliás, o que vem muito decorrente disso, professor, é um discurso que a gente vê que hoje, 20 anos depois da aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente, ele ainda é muito forte, que é o discurso do o ECA não me permite fazer nada. As crianças estão perdidas porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não me permite puni-las.
Eu acho que esse discurso ele é muito ruim. Primeiro que ele é mentiroso, né? Quer dizer, na verdade, o Estatuto permite ter várias ações junto às crianças infratoras, às crianças que praticam algum delito, enfim, o Estatuto autoriza e, ao mesmo tempo, ele cobra que sejam, que as crianças e adolescentes sejam cuidadas como sujeitos em formação que são. Então, a nossa sociedade não está acostumada a lidar com isso, né? A ideia de que as crianças e adolescentes são sujeitos, que esses sujeitos têm direito. A gente não sabe muito lidar com esses adultos. E, rapidamente, a gente recorre aos antigos padrões, que é o padrão da violência, ou uma outra questão que é muito forte, o padrão de lidar com a população pobre, de uma maneira geral, e com as crianças e adolescentes pobres, que é a questão da polícia, né? Rapidamente a gente pensa, chama a polícia para esse pessoal, chama a polícia para esse pessoal, seja adulto ou criança. Num novo modo de tratar isso, de assumindo que a relação mais igualitária, uma relação de respeito, ela implica em resolver esses conflitos de uma forma negociada, acho que a gente precisa pensar rapidamente nesse novo papel do adulto, que o adulto tem que cumprir. Agora, o grande problema é que muitas vezes os adultos também não estão preparados para lidar com essas crianças. Há algo muito importante, acho que vem ocorrendo cada vez mais, é que as pessoas não querem elas também virarem adultas, elas não querem ser adultas. Nossa sociedade produziu uma representação muito forte de que o tempo bom da vida é o tempo da criança e que ser adulta é uma coisa ruim. Eu acho que a gente tem que voltar e mostrar cada vez mais para as crianças que ser adulto é muito bom. Para isso, nós precisamos ser adultos, que gostamos de ser adultos.
Tem como fazer isso, professor? Ou seja, é como que eu posso ser um adulto que possa ser uma boa referência para a criança e que eu saiba também lidar com essas transformações?
Eu acho que uma das questões fundamentais, primeiro é isso, que a gente queira ser adulto. Segundo, é fundamental nessas novas relações que a gente, adultos, tenha mais tempo e mais cuidado com as crianças. No momento em que muitas vezes se vê a intensificação do trabalho, a precarização do trabalho. Ou seja, a situação, acho que precisa do nosso envolvimento, justamente porque ela não se resolve com ações pontuais. É preciso pensar e fazer o diagnóstico e pensar a saída como um todo, como um projeto político-cultural para a sociedade que nós queremos, né? Essa política e esse investimento que nós queremos ter nas novas gerações como um investimento na produção de adultos que queiram ser adultos, que sejam felizes sendo adultos, que queiram participar do espaço público da vida e, brevemente, cuidar de outras crianças que estão chegando no mundo. Então, acho que é uma situação muito importante e que exige o nosso investimento muito grande e é um assunto que eu acho que a gente precisa retornar nele no novo momento.
Sem dúvida, professor, nosso tempo está acabando. A gente volta a se falar na próxima segunda-feira.
Tá bem, até segunda.
Até.